Rádio Ciclo Sul com um pouco de atraso, mas este é um dia de descanso do Tour de France 2020. O senhor Daniel Bahia já está um pouco ansioso porque estou demorando demais. Peço desculpa a todos, pessoal. Estávamos em um projeto de construção de trilhas, o Sense Trilhas, lá em Sete Lagoas. Um cenário muito grande do mountain bike brasileiro, que cresce muito, que é o trail building. Mas vamos de Tour de France. Bahia, me conta, nós temos mais uma vitória do Pogacar na 15ª etapa. Me conta como que foi essa vitória e como que ela surpreendeu a todos, ou então se isso já era esperado.
Fala, Breninho. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal da Rádio Ciclosul. Estamos aqui de novo para falar dessa 15ª etapa, que foi a primeira grande montanha que a gente teve, chegada ao alto mesmo, uma montanha fora de categoria, uma HC. Eu não sei se a galera entende, mas eu acho bom a gente dar uma repassada, Breninho, que a classificação das montanhas, ela existe um critério técnico que ele envolve distância e envolve inclinação para categorizar as montanhas. 4 é uma montanha, uma serra menor, depois a 3 já tem um pouquinho mais de distância, a 2 já tem muita distância e talvez pouca inclinação, a 1 é uma montanha de quase 15 km, com acima de 5, 6% de inclinação, e a fora de categoria, o HC, ou Horse Category, é a montanha colossal, tipo a etapa de hoje, o Gran Colombier. Era uma etapa, né, Brenin, com o início completamente plano, né? Eles iam bem rolado até o quilômetro 100, de 174,5, 175 quilômetros. Então, 100 primeiros quilômetros seriam muito velozes e foram. Acho que a primeira hora de prova, os caras andaram 53 quilômetros em uma hora. A fuga tentando se estabelecer, e ela se estabeleceu. E na fuga tinha uma ameaça enorme para a camisa verde, que era o Matteo Trentin, italiano da CCC, que é vice-campeão mundial. E o Trentin conseguiu, enfim, negociar com essa fuga. A partir do momento que ele construiu a fuga, ele deve ter discutido com a turma dele, bateu o sprint e depois cada um fazer a sua etapa sozinho. Mas ele conseguiu, ele somou mais 20 pontos. E o pelotão passou depois, como eram 8 na fuga, era o Trentin da CCC, o Bonifácio da Total Energy, o Google da NTT Pro Cycling, que foi quase até o final, o Jesus Errada da Cofidis, que também foi quase até o final, escalador, já teve em outras fugas, o Kevin Ledanois da Arkea Samsic, que também estava nessa fuga, o Simon Gash, que é da mesma equipe do Trentin, um barbudinho da CCC, que é escalador, atleta de ganhar a etapa em fuga, também estava nessa fuga, o Marco Marcato, da UAE, e o Pierre Roland, um francês que tradicionalmente ganha as etapas rainhas do Tour. Ele sempre ataca naquelas etapas mais difíceis, já fora da classificação geral da briga, então ele fica para trás no começo do Tour, para ter a chance de ganhar essas etapas mais importantes. É um cara que vai para ganhar a etapa. Ele quase beliscou, mas o pelotão buscou ele no Gran Colombier, nós vamos falar mais disso. Então o Trentin conseguiu fazer 20 pontos e o pelotão passou depois. Depois do oitavo foi o Sam Bennett que bateu no sprint, ele fez o nono. E o Morkov da Quickstep fez o décimo, o Sagan fazendo só o 11º. Então o Sam Bennett ainda conseguiu colocar mais 2 pontos no Sagan, mas nós vamos falar mais para frente como é que está a classificação de camisa verde. Em relação à prova em si, foi basicamente isso. As fugas tentando se estabelecer durante todo o percurso, tentando fugir do pelotão literalmente, com a Jumbo pegando a prova pelo chifre, entendeu? Depois da primeira montanha do Sel de Fromentel, o Col de la Biche. Eram duas categorias muito difíceis, muito difíceis. Que na verdade esse Col de la Biche é uma das faces do Gran Colombier. Eles já passaram a Jumbo já veio muito forte, selecionando demais o pelotão. Então já estava claro que quem sobrou nesse pelotão eram somente aqueles que estavam intencionados em lutar pela camisa amarela. O restante já tinha pingado completamente para trás. Fizeram aquele plano na beira do lago, em volta do Gran Colombier, para subir pela face frontal. A jumbo muito forte, muito forte. Já estava. Quem começou foi o Gesink, o holandês. Entrou na montanha fazendo muita força, selecionou, saiu. O Van Aert botou na ponta. O Van Aert, a gente tem falado bastante dele aqui, tem feito um tour excepcional. Ele imprimiu um passo tão forte, mas tão forte, que ele quebrou primeiro o Guillaume Martin da Cofidis, depois o Quintana começou a sobrar, depois o Bernal, junto com a Ineos, começou a quebrar. O Bernal quebrou no meio da montanha. Buscaram a fuga. Os outros, o Valverde, Alejandro Valverde, que não está na classificação geral tão lá em cima, mas é um atleta forte, começou a sobrar. Isso para um passista, sprintista, roller, all-rounder. Então, assim, o Van Aert realmente ele conseguiu explodir todo mundo puxando. Ele foi entregar muito lá em cima o bonde pro George Bennett, que é o neozelandês da Jumbo, que continuou botando passo, mas naquele momento que o George Bennett, já faltando coisa assim de um pouco menos de 10 km para chegada, assim que o George Bennett entrou, andou mais uns 2, 3 km, faltando 7, o Adam Yates atacou, tentou fugir. Achei que foi inteligente a jogada dele, apesar, enfim, dele não ter tido êxito nesse ataque, mas a intenção dele era realmente tentar abrir, porque ele era um potencial. Como ele estava mais atrás, né, entre os 10, mas com 2 minutos de vantagem, era uma chance dele de ganhar uma etapa, que é o objetivo dele nesse tour, né? Primeiro. Nessa hora, o Bennett já saiu da ponta, porque o ritmo ficou bem intenso do ataque. O Bennett queria só manter uma velocidade média parecida com o que estava sendo executada. O Tom Dumoulin, ex-campeão do Giro de Itália, segundo lugar em Tour de France, um dos melhores atletas do mundo em atividade, e é um super domestique do Primoz Roglic, botou na ponta. A Jumbo neutralizou o ataque, ele sustentou esse por mais tempo, até que, faltando coisa de menos de 1 km, 600, 800 metros, começaram os ataques. Principalmente por parte do Rich Port, que está fazendo uma recuperação excelente na prova. Ele atacou o Rich Port, todos reagiram: o Angel Lopes, o Henrique Mas, o Sepp Kuss estava só marcando, mas todos tentaram reagir: o Yates, o Rigoberto Urán, o Valverde, que tinha começado a pingar, mas estava ainda ali na ponta. Enfim, eles todos tentaram reagir ao Port. E nessa embalada do Port, o Roglic só marcando, o Pogačar já faltando pouco, 50 metros, 40 metros. Ele deu um sprint muito forte, era muito íngreme, muito inclinado. O Roglic tentou reagir na explosão, mas o Pogačar ganhou. E ganhou etapa, ganhou bônus, ganhou pontuação, diminuiu mais uma vez a distância entre ele e o Roglic. Agora são só 40 segundos. A gente pensar que ele tomou 1 minuto e 20 naquele dia do vento cruzado, que ele sobrou, ou ele já está 40 segundos atrás, ou seja, pedalando mesmo, no mano a mano. Se ele não tivesse dado aquele vacilo aquele dia, ele poderia, hipoteticamente, ter 40 segundos na frente do Roglic. Obviamente que não é assim que a gente faz a conta, mas é de se avaliar que, no mano a mano, o Pogačar realmente ele tem condições de competir com o Roglic. E considerando que nós vamos ter um contra-relógio individual no sábado, que vai praticamente definir o campeão, vamos lembrar que tanto o Pogačar quanto o Roglic são da Eslovênia. No campeonato esloveno, o Roglic ganhou a prova de estrada, mas quem ganhou a prova de contra-relógio foi o Pogačar. Ele, num percurso de 37 km, ele botou 9 segundos. Aliás, mentira, de 17 km, eu acho. Ele botou 9 segundos. Era uma crono escalada. A gente sabe que o Roglic é especialista em contrarrelógio e tem potencial demais no plano. E assim como sobe muito bem, mas o Pogačar, ele tem essa explosão final dele é absurda. E ele ganhou essa etapa e já está em segundo lugar, consolidado mesmo. E a classificação geral mudou muito, porque o Quintana caiu na classificação, quatro posições, de quinto para nono. O Bernal caiu de terceiro para décimo terceiro. Ele perdeu 10 posições. Nisso, o Urán subiu uma posição, Miguel Ángel López duas, o Adam Yates subiu duas, Richie Porte subiu 3 posições. Nós temos agora uma classificação geral camisa amarela com o Roglic em primeiro, o Pogacar em segundo, 40 segundos atrás, o Rigoberto Urán, de novo, 33 anos, já praticamente um veterano, lutando pelo pódio com chances reais, porque ele não concorre com ninguém muito superior. Tem o Miguel Ángel López logo atrás dele com 1,45. O Adam Yates, o britânico da Mitchelton Scott, com 2 minutos e 3 atrás. Richie Porte, 2,13 em sexto. Mikel Landa em sétimo, a 2,16. O Henrique Maas, da Movistar, a 3,15. O Quintana, agora a 5 minutos e 8 do Roglic. E o Tom Dumoulin, da Jumbo, equipe do Roglic, a 5 minutos e 12 do líder, o que pode ser um fator determinante para o sucesso da Jumbo nesse tour, na minha opinião. Essa posição do Dumoulin poderia ser um pouco melhor, mas ela ainda é boa o suficiente para ameaçar a situação do Pogacar.
Ô Bahia, e além disso, ainda teve tombo dessa vez, que além de tirar a gente importante da corrida, ainda criou polêmica por questão de conduta, por questão de até de rivalidade, que chegaram a questionar. Me conta disso aí.
Breninho, as quedas realmente elas fazem parte de uma grande volta. Nesse tour elas tiraram muita gente. Eu estava vendo aqui a lista de quem já abandonou o tour. Na primeira etapa, o John Degenkolb da Lotto, ele chegou fora do limite. Ele foi desclassificado. Na segunda etapa, não largaram o Vals Ferry da Bahrein McLaren e o Philippe Gilbert por conta da contusão no dia seguinte. Na terceira etapa, Anthony Pérez, aquele que foi atropelado pelo próprio carro, ele abandonou. Depois, na oitava etapa, nós tivemos quatro atletas que abandonaram no meio da etapa: o Liam Bonnet, da Française des Jeux, Groupama, o Diego Rosa, da Arkea, Sansiq, potencial ótimo gregário do Quintana, Lilian Calmejani, da Total Energy. E o Giacomo Nizzolo, o sprinter da NTT. Na etapa 9, etapa seguinte, quem teve mais um prejuízo foi o Pogacar. Quem teve prejuízo foi o Pogacar, que perdeu um dos seus gregários mais importantes, que é o Fabio Aru, e Steph Kras, da Lotto, um embalador do Caleb Ewan. Na etapa 10, tivemos Samuel Bewley, da Scott, e o Pozzovivo, escalador da NTT. Ele nem largou na etapa 10, provavelmente porque eu não vi, não fiquei sabendo de nenhum acidente dele, mas provavelmente porque deve estar focando no Giro d'Italia, que é a especialidade do Pozzovivo. Na etapa número 11, o Davide Formolo não largou porque ele machucou na etapa 10. O Mulberg lá abandonou no meio da etapa, dando calafrio, não sei se a gente lembra. E o Jon Izagirre da Astana também acidentou, teve um corte na cabeça e teve que abandonar no meio da etapa. Na etapa 12, Younous Zakarin, escalador da CCC, abandonou. Na etapa 13, teve uma queda com Bauke Mollema, com Romain Bardet. Etapa 13 foi etapa de sexta-feira, com Bauke Mollema, com Bardet e com Quintana, que o Bauke Mollema, que é o segundo melhor atleta da Trek e era o co-líder junto com o Richie Porte, teve que abandonar. O Bardet terminou a chegou a largar ele terminou a 13ª etapa, mas ele fiquei sabendo que ele foi para o hospital, então começou a ter muita tontura, ficou inconsciente. Fizeram a tomografia e realmente teve uma lesão que ele teve que abandonar o tour, então ele não largou a 14ª etapa. junto com o Pierre Latour da G2R, o que deixou o Benoît Cosnefroy meio que isoladão para a camisa de rei de montanha dele. Então, ou seja, o Bauke Mollema saiu no tombo, o Romain Bardet saiu, e um dos motivos pelos quais o Quintana pode não ter rendido mais que o esperado nessa última etapa foi justamente essa queda, porque dizem que eles caíram nos arbustos cheios de espinho, foi uma queda muito violenta e teve muita infecção, pode ter tido um tipo de alergia, então tá sofrendo muito o Quintana, você vê que ele subiu com dificuldade. E o Quintana não é talvez o mais simpático dos colombianos, mas a gente tem que lembrar que o Quintana já ganhou um Giro de Itália, já ganhou uma Volta da Espanha, já subiu duas vezes ao pódio do Tour de France, já subiu com camisa branca, já subiu com camisa de rei da montanha. Ele é o maior colombiano de grandes voltas de todos os tempos. Na Colômbia eles valorizam muito o Quintana, ele é realmente o maior ídolo lá. Eles entendem que o Bernal ganhou a corrida mais difícil, mas o Quintana tá no coração da turma e realmente essa 15ª etapa foi muito sofrida. Porque na queda dessa 15ª etapa teve o Sergio Higuita, que também é o campeão colombiano, que corria pela EF. Ele tocou a roda traseira, na verdade ele sai, ele uma parte plana, estava muito veloz o pelotão, ele tirou do pelotão para o lado, e o Bob Jungels da DC Unique Quick Step fez o mesmo movimento, tirou para o lado, os dois olhando para o outro lado, e acabou o Bob Jungels fechando o Higuita, e o Higuita caiu. E depois machucou e depois caiu de novo, não aguentou, teve que abandonar o tour aos prantos, porque o rapaz queria muito chegar até o final, é jovem, muito novo, estava ajudando a EF na classificação por equipes e estava entre os 15 da classificação geral, então ele estava com uma boa colocação e infelizmente foi muito triste a cena dele abandonando, ele chorou bastante, assim, infelizmente. O Karma, né? O Karma foi logo depois desse acidente com Bob Jungels, mais adiante, na mesma 15ª etapa, a ambulância passa e bate nele, né, no, com o retrovisor meio que no ombro, nas costas dele, joga ele no chão de forma tão violenta e impressionante. Ele levantou e terminou a prova, mas vamos ver como é que ele vai largar amanhã, na 16ª etapa, mas ele tomou meio que uma atropelada da ambulância. A gente até fez a brincadeira que o motorista era colombiano.
Entendi, entendi. Ossos do ofício. E ainda assim, nessas questões polêmicas, nosso amigo Pogacar já está sentindo na pele o que é ser um rockstar do ciclismo? O que é que anda acontecendo com ele aí nesse mundo?
Eu estava escutando uma entrevista do ex-diretor do Lance. O Johan Bruneau, ele comentando que o Mark Hirsch da Sunweb, não é a proposta da Sunweb fazer esses aumentos de salário, mas ele poderia demandar facilmente um aumento do salário dele de 2 a 3 vezes do que ele tem no contrato. Como ele foi campeão mundial em 2018, sub-23, ele deve ter feito, na hipótese dele, um contrato de 19, 20 e 21. Então, muito provavelmente, o Mark Hirsch da vida vai poder exigir da Sunweb para renovar o contrato o triplo do valor, porque ele está valendo uma grana e várias equipes vão assediá-lo, sem dúvida. Agora, no caso do Pogacar, foi impressionante, porque na hora do tour começando, a própria UAE chamou ele para conversar e renovar o contrato com um aumento de 20 vezes o salário dele. O moleque já está milionário agora.
Bahia, e me conta como é que tá a disputa de camisa amarela. E outra curiosidade que eu tenho é da camisa verde, que dessa vez parece que tá mais acirrada ainda.
Então, Breninho, camisa amarela a gente já deu aquela passada. O Roglic em primeiro, Pogacar em segundo, dois eslovenos, Rigoberto Urán em terceiro, Miguel Ángel López em quarto, dois colombianos, Adam Yates em quinto, o britânico, Richie Porte em sexto, australiano, Mikel Landa e Henrique Mas, dois espanhóis em sétimo e oitavo, Nairo Quintana, mais um colombiano, em nono, e o Tom Dumoulin, o holandês, em décimo. Na camisa verde, A gente teve pouca mudança na pontuação entre o Sagan, na distância entre o Sagan e o Bennett, porque ambos pontuaram muito pouco na meta intermediária. A distância ainda são 45 pontos. O Sam Bennett tem 269 pontos, o Sagan tem 245 pontos. E o Matteo Trentin, que pontuou bastante, fez 13 pontos a mais que o Bennett. Está com 189, já está encostando e está em terceiro lugar. A disputa vai ser super apertada. O Sagan eu vi agora no Cycling News, li a matéria, ele dizendo que vai lutar até o final, que ele não vai desistir dessa camisa verde. Mas vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Mas bom que vai apimentar a disputa. Eu também acho super legal essa disputa da camisa verde. E tirar a hegemonia do Sagan dessa forma assim é legal também a gente ver essa atividade, né?
Massa, maneiríssimo. Estamos ansiosos aqui. E amanhã, o que que a gente tem para a 16ª etapa, Bahia?
Vamos lá, Breninho. Etapa de amanhã, La Tour du Pin. Tem uma serrinha de categoria 4 no quilômetro 12. Aí eles vão ter a meta de sprint no quilômetro 47. Vai ser uma loucura. Todo mundo vai tentar sair na fuga, CCC. Bora, desse Nick Quick Step tentando neutralizar a fuga da Bora e da CCC. Vai ser aquela guerra para pontuar, porque depois acabou. Então é um dos tiros de misericórdia que o Sagan tem. Dos 45 ele tem 20 para tirar, difícil tirar todos eles, mas enfim, tem que ser dia a dia. Logo depois eles têm uma categoria 2 para subir, difícil. Mais uma categorizada mais adiante, no quilômetro 95. No quilômetro 143, uma montanha de categoria 1, com pontuação de bônus de etapa. Então, ou seja, quem passar em primeiro ganha acho que 9 segundos, em segundo 6, em terceiro 4, um negócio assim. E a chegada é em Villard de Lanscôte 2000. O 2000 não vou falar em francês, não. Categoria 3, ou seja, nós temos cinco montanhas categorizadas e uma concentração no final muito dura. Eu acho que é uma etapa para fuga, Breninho. A não ser que o Pogacar dê uma de herói, eu acho difícil dele dar uma de herói. Vai ser uma etapa para um cara, para um Yates da vida atacar. Para um Richie Porte atacar, para um cara desse que pode correr risco. Eu acho que o Porte correndo já com a intenção de virar um super domestique da Ineos o ano que vem e abandonar a carreira de GC contender, né, de postulante à classificação geral, deu para ele um pouco mais de tranquilidade para ele competir, porque ele sempre foi um bom, muito forte. Eu acho que o problema dele era a pressão de ser o líder. Acho que ele está meio desencanado e ele tem chance de fazer um negócio bacana. Eu acredito muito nos caras, um desses caras, sabe? Dar uma escapada ali e o Roglic manter ele dentro de uma distância, ok, administrável. Não é muito, são 2 minutos, mas alguma coisinha ou outra ele não vai precisar de ficar reagindo. Ele vai realmente agora, vão ser todos amarelos contra o Pogacar. Então, só para dar uma recapitulada, Breninho, do turno, a condição geral, assim, uma história geral, a 16ª etapa é essa de La Tour du Pin a Villard de Lans, com essas montanhas que eu te falei. A de quarta-feira, 17ª etapa, é de Grenoble a Méribel, com duas HC. Eles vão subir uma de Lens, depois vão subir Méribel de la Loz, Col de la Loz, em Méribel, que é uma estação de esqui. Então, duas montanhas gigantescas para subir. Seria o terreno dos colombianos, mas depois do que aconteceu no Gran Colombier, eu não duvido de mais nada. Mas seria uma grande chance, talvez, do Bernal dar uma doida e tentar recuperar tempo. A gente nunca pode dizer nunca. E depois, na sexta-feira, a gente vai ter uma etapa bem quebrada, assim, com pequena serrinha, sobe e desce, bem cansativa, mas para a classificação geral vai ser um pouco de alívio, porque vai ser uma etapa para fuga ou até um sprint selecionado. Tem uma categoria 4 no meio, mas que não deve selecionar demais. É óbvio que, acho que de novo, bora, CCC, dependendo da condição lá, vão espremer muito para poder deixar o Bennett para trás. Em dificuldade, levar um Sagan para o sprint, um Trentin. Eu acho que é a última grande chance do Sagan de pontuar contra o Bennett. Então ele tem que chegar nessa etapa aí com pelo menos na frente já com a verde, porque em Paris ele tem chance de perder essa camisa. Então é o tiro de misericórdia. Então é uma etapa importantíssima, apesar de não ter montanha. No sábado, a gente já falou, é o contra-relógio de 36 km individual, quase todo plano. A primeira meta de 14 km é plana, depois a segunda, o time check com 30 km é leve, mas aí eles fazem o final, que é uma crono escalada de 6 km, La Planche de Belles Filles, que a gente conta a tristeza da história dessa subida no dia. Acho que vale a pena a galera ficar ligada. É um contexto histórico, uma tragédia, mas que, enfim, deu nome a essa montanha. E por último, saindo de Mans La Jolie e chegada na Avenida Champs-Élysées em Paris. Depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 voltas no percurso dentro da cidade. Esperamos que o Tour chegue até lá. Lembrando que hoje nós tivemos os exames de Covid e algumas equipes podem. Acho que agora todo zerou, né? Ninguém teve nenhum outro caso adicional, então zerou. São 2 casos, na mesma equipe, está cortada. Vamos torcer. Eu acho que as equipes devem ter feito periodicamente os exames e se alguém tiver dado errado, eu acho que dado negativo, provavelmente já foi mandado para casa. E é isso. Vamos torcer para passar tudo zeradinho hoje, graças a Deus. E amanhã seguimos com a nossa Grand Boucle aqui. Beleza? Mas, Breninho, é isso. Acho que eu falei muito hoje, desculpa. Tava ansioso.
Falou muito, mas falou bonito. Bahia, tenho certeza que você estudou muito aí para poder estruturar todas essas informações, que você assistiu todas as etapas e anotou com carinho aí. Leu muita notícia e foi anotando todos os detalhes para mandar para a gente. Muito obrigado por isso. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Amanhã tem mais. Valeu demais. Grande abraço, Bahia. Grande abraço, pessoal.
Boa noite, galera. Espero que vocês estejam gostando. E amanhã tem mais montanha para nós. Um abraço.